Boa tarde, pessoal. Prazer estar recebendo aqui vocês da imprensa. Satisfação para a Santa Casa, em conjunto com a Unimed, para que nós possamos fazer umas divulgações que nós entendemos que seja de suma importância no contexto para conhecimento do público em geral aqui em nossa cidade. Nós estamos aqui nesse momento para que possamos, mais uma vez, reforçarmos a parceria que, mesmo ao longo do tempo, sempre existiu entre a Unimed e a Santa Casa. Porém, agora, a partir desse momento, ela será mais fortalecida, será com mais pujança e força. Então, esse é o motivo da nossa reunião. Nós vamos trocar algumas ideias aqui entre eu e o presidente da Unimed, Dr. Leomar, para que possamos explicar como será a situação. Passo aqui a palavra para o Dr. Leomar, para que possa também dar seguimento à nossa entrevista.
Bem, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. A gente vinha há algum tempo já observando algumas necessidades que a gente tinha de atendimento, não só da Unimed, mas atendimentos em geral dentro da cidade em relação a fluxo de pacientes. Nós temos o nosso pronto atendimento hoje localizado no hospital da Unimed, na Andro, né, que é o atendimento adulto, e o infantil hoje está aqui junto colado com o atendimento SUS da Santa Casa. E lá no Hospital Unimed a gente também tem um atendimento de urgência e emergência da maternidade da Unimed. O problema maior que a gente encontrou é que nos pacientes de adulto lá, quando a gente tinha algumas coisas mais graves, do tipo pacientes que tinham problemas cerebrais, cardíacos, e que tinham que ter um acesso à hemodinâmica mais rápido, a gente tinha que fazer o deslocamento desses pacientes para Santa Casa, assim como pacientes que tinham necessidade de fazer ressonância. Como o hospital lá é um hospital que a gente reformou, mas não é um hospital tão grande quanto, e não, a gente não tinha espaço e condição de fazer esse crescimento lá nesse primeiro momento, partindo para um outro pressuposto também muito importante, que foi a questão pediátrica. Por quê? Porque dentro da cidade, os pronto-socorros de atendimento pediátrico, de particular e convênio na cidade, todos praticamente fecharam e só ficou aqui o da Santa Casa. Né? Então, a gente, entendendo que a gente tinha que fortalecer essa parceria que a gente tem com a Santa Casa, o que, que a gente fez? A gente fez uma inversão. A gente trouxe para a Santa Casa, e é claro que vão ter pessoas que vão dizer, ah, isso é bom, é ruim e tal, mas do ponto de vista do cliente, a gente entende que é um bom negócio para o cliente, principalmente. Por quê? Porque você vai trazer o paciente de urgência e emergência da Unimed para a Santa Casa, que tem toda uma estrutura, desde hemodinâmica, UTI, tomografia, coisas que a gente não tem lá, mais do que a gente tem lá aqui. Só que a gente entendia que o pronto-socorro daqui era pequeno e não abarcava isso. E aí a gente, conversando com o provedor, com o Dr. Ricardo, também com a direção da Santa Casa, e tendo esse entendimento, vai ser em breve, o provedor vai mostrar para vocês o novo pronto-socorro da Santa Casa, que é uma coisa espetacular, uma coisa que eu diria que na cidade não tem. Foi um acordo, uma conversa que a gente tem justamente para ter um atendimento prime, um atendimento diferenciado para esses clientes, onde ele chega e tenha todo o atendimento que tem lá no Hospital do Unimed, com a mais de não ter a necessidade de deslocamento para outro hospital para fazer exames e retornar ao hospital. E em relação à pediatria, nós vamos pegar a pediatria que está aqui e levar para o nosso atendimento lá. Então não vai ser fechado um serviço, vai ser invertido, vai ser trocado. E aí a pediatria de lá, daqui, vai passar a ser lá. E qual é o sentido da pediatria sair daqui para lá? Bem, aqui nós temos, aqui na Santa Casa tem a pediatria. Mas a Santa Casa, alguns anos atrás, fechou a maternidade. Então a Santa Casa hoje ela não dispõe da maternidade. Então, a gente entendeu que lá, já que a gente vai trazer o PA para cá, a gente ter em conquista um hospital com atendimento de urgência e emergência focado no materno infantil. Então, nós vamos ter lá agora um hospital com atendimento, é claro que as cirurgias de centro cirúrgico e tudo mais vão continuar funcionando normalmente. Os médicos que fazem cirurgias ortopédicas, cardíacas, neurológicas, todas as outras vão continuar fazendo suas cirurgias normalmente. Entretanto, do ponto de vista de porta de entrada do adulto, vai ser aqui. E lá vai ser a porta de entrada da criança e do neonato. Ou seja, a mulher que tem um problema de parto hoje ela só tem de opção o SAMU, mas chega lá, a criança cresce um pouco, já não tem mais a maternidade. Então, a gente juntou toda a parte infantil em um lugar só, porque você mantém uma estrutura voltada para a criança, nesse atendimento de urgência e emergência, que na cidade, uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista, carece muito. E daí, Uma das coisas que a gente já está em processo de organização e de programação breve é termos lá dentro do nosso hospital a transformação de nosso UTI, que é um UTI adulto, em UTI neonatal e pediátrica. Então você vai ter que a UTI pediátrica da cidade que tinha foi fechada, e a gente também entendendo que a ideia é ter um local onde se faça um atendimento de criança e de neonato, ou seja, das parturientes que tenham partos complicados. Né? Então, o que a gente fez nesse caso? A gente vai transformar nosso UTI lá em uma UTI pediátrica e neonatal. Então, a gente vai dar o suporte necessário para as crianças da nossa cidade, que hoje, quando a gente tem um problema mais sério, a gente acaba tendo que botar no avião e mandar para Belo Horizonte, Salvador, São Paulo. Então a gente vai trazer esse conforto para os pais, que obviamente tinham essa preocupação e levavam essa preocupação à Unimed, traziam essa preocupação também para a Santa Casa, quando a Santa Casa recebia uma criança com complicação e ela não tinha toda a estrutura montada para isso. Então a ideia é juntar forças dessas duas instituições, fortalecendo, claro, a marca Unimed, fortalecendo a marca Santa Casa e trazendo uma coisa sólida, um atendimento sólido para a criança e as parturientes, e ao mesmo tempo mantendo o atendimento para o adulto melhorado, onde você deixa de ter esses deslocamentos, teria tudo centralizado, sem grandes deslocamentos de um hospital para outro.
Vale ainda acrescentar essas palavras que o Dr. Leomar disse, que juntou as duas coisas. Hoje a Santa Casa não tem maternidade. Doravante agora nós teremos maternidade e pediatria lá no novo espaço, ali na Otávio Santos. Isso juntou as duas coisas e veio a calhar muito oportunamente esse tipo de procedimento que nós iremos agora atender juntamente com o Unimed. Diria também que nessa parceria, nós estamos fortalecendo a nossa parceria com a Unimed. A Unimed já não é nosso parceiro há muito tempo. Todavia, agora ele vem com outro vigor, com outra força, para que possamos dar um atendimento da melhor qualidade possível a todos os usuários do plano Unimed. Nosso compromisso, independente dos convênios, dos outros convênios também que nós já temos, nosso compromisso agora também é focarmos na satisfação dos usuários da Unimed. Porque, consequentemente, também a Unimed hoje, centralizando aqui o movimento conosco, só vai ter aqui a Santa Casa para ser disponibilizado para os usuários do plano da Unimed. Portanto, aumenta a nossa responsabilidade com a Santa Casa também, nessa parceria, e consequentemente também da Unimed, para que possamos trazer essa satisfação pessoal para todos os usuários da Unimed. Então, essa é a fundamentação da nossa parceria, e diria também que na próxima semana nós estaremos inaugurando o nosso pronto atendimento aí. Pronto atendimento que depois vocês já estão convidados, nós vamos marcar essa inauguração, vocês estão convidados para ver um pronto atendimento moderno, amplo, espaçoso, onde terá mais conforto para os usuários da Unimed e também para os demais usuários dos planos de saúde que adentram a Santa Casa. Então foi nesse sentido que nós estamos reforçando essa parceria para que possamos realmente contribuir decisivamente para um atendimento aperfeiçoado com relação ao usuário da Unimed.
O senhor falou agora há pouco assim, vai na maternidade, né? Ele vai reativar mesmo, que isso é a capacidade mensal, assim, de quantas partes pode ter mensalmente, assim?
Não, ele vai reativar. Sim. Aqui na Santa Casa, com essa parceria, é justamente isso. Como nós não tínhamos maternidade, com a maternidade que tem lá, né, lá embaixo, na Otávio Santos, com o pessoal da Unimed, vai ser reforçado isso aí. E aí vai ver a capacidade de quantos atendimentos nós poderemos fazer. Doutor Leomar, talvez esteja mais a dizer, atualmente, qual a capacidade lá, doutor? Vocês sabem informar quanto ele atende hoje?
Hoje a gente tem uma capacidade de atendimento lá, daria para fazer em torno de...
Eu acho que são 45 partes.
Hoje, de Unimed, são 45 partes, mas ele tem particulares de outros convênios. Vai em torno de uns 70, mas a gente tem demanda, tem quadro possível para fazer isso. Como lá hoje, e essa é a questão importante, como lá hoje a gente tem muito paciente internado clínico do adulto, esse paciente clínico oriundo do pronto-socorro não vai mais para lá, vai ficar aqui, então a gente vai ter mais leito para poder abarcar essas mulheres. Lembrando também que o seguinte, que eu acho que é importante colocar, que nessa parceria que a gente desenvolveu, essa administração, do ponto de vista de equipe técnica, de médicos, de enfermeiras, a Santa Casa vai abarcar isso, vai tomar conta dessa parte administrativa, tocando tudo isso aí, e a Unimed vai dar o suporte necessário para isso aí tudo. Então, isso significa dizer, e eu acredito também, uma boa notícia para a cidade, que foi a ideia nossa era fazer esse ajuste para os pacientes da Unimed. Entretanto, conversando com a Santa Casa entendendo e trouxe também para a gente uma solicitação de que não ficasse apenas restrito à Unimed se houvesse a possibilidade que isso fosse ampliado para os demais convênios da cidade. Né? Quem tem um Bradesco, um Cassi, um Sul América, um outro convênio, que pudesse ser atendido, haja vista que a gente não tem pronto-socorro infantil hoje na cidade, não temos UTI na cidade para plano de saúde e convênios particulares. Então a gente abriu isso e a gente autorizou que a Santa Casa então faça esse trabalho focado também. Então o atendimento lá não vai ser apenas do cliente Unimed, vai ser um atendimento infantil, vai ser um pronto-socorro infantil, do qual vai atender a Unimed, e eu acredito que a maior parte dos pacientes vão ser Unimed, até pelo tamanho de nossa carteira da cidade. Mas não fazia sentido a gente abrir e fechar a porta para as outras crianças da cidade que porventura tem outro plano de saúde e está com a porta fechada.
A pergunta da Band FM aqui, a equipe médica foi reforçada? Você está falando de uma ampliação, falando de uma parceria, e de uma certa forma vai aumentar os números, né? Se Deus vai se permitir. E como será esse dimensionamento?
Foi feito um dimensionamento inicial, né? Esse dimensionamento foi feito pela Santa Casa, então o provedor pode falar um pouco melhor, mas o dimensionamento para o adulto, o pronto-socorro daqui já é um pronto-socorro que eu e o Dr. Armes, nosso vice-presidente, também conheceu lá, é um pronto-socorro muito maior. O nosso pronto-socorro lá infantil é maior do que o que tem aqui na pediatria. Então, obviamente que a Santa Casa vai se organizar, o provedor pode falar, para colocar a quantidade de médicos necessários. Agora, obviamente que, como todo negócio, eu acredito que a Santa Casa vai fazer isso dentro de uma projeção e dentro de um entendimento de que os clientes acabem chegando. Então, não adianta você botar 10 médicos e ter atendimento para 5. Então, a Santa Casa vai, obviamente, pesar e vai crescendo de acordo com a demanda, mas o provedor pode falar melhor sobre isso.
Eu vou passar uma informação a respeito do pronto-socorro. Esse pronto-socorro novo agora, ele é bem mais amplo e, para você ter uma ideia, o seguinte existente aqui, englobando todos os hospitais da cidade, o seguinte é menos da metade desse nosso de capacidade, em conforto, dimensão dos corredores, porque quase sempre você trabalha em pronto-socorro aqui, muito apertadinhos, com dificuldade até de movimentação de maca, o que não vai ocorrer nesse, porque é bastante grande, é bastante amplo e bastante confortável. Outra informação que esta também é de última hora, que nós saímos de uma reunião agora, vai funcionar a partir de sábado, às 7 horas da manhã. Estava previsto uma outra data, mas nós modificamos para sábado, que é o daqui. Enquanto lá não vai parar de atender. Hoje, por exemplo, está funcionando lá em casa.
Lá no Cabo Santos.
E a partir de sábado vai sendo paulatinamente desativado de lá e vai funcionar só daqui, onde vocês poderão, já estando aqui, ir lá e verificar essas coisas que nós estamos falando.
O infantil já tem previsão? Vai para lá?
Não, o infantil lá já existe toda a estrutura do pronto-socorro de lá. Só vai modificar, tirar os médicos que atendem adultos e substituir pelos pediatras.
Certo.
A estrutura de pronto-socorro lá já é razoavelmente grande.
Só vai trabalhar, só comunicar as pessoas para que agora é tudo lá, né?
Vai sair uma nota aí para a imprensa e isso vai facilitar. Mas hoje, por incrível que pareça, foi gozada a informação também que eu peguei nesse instante. Hoje já atendeu gente aqui e atendeu lá, no Unimed.
Essa inversão geográfica deve-se considerar também o espaço físico para estacionamento.
Sim,
não só aqui,
tudo,
como aí na própria
inclusive
praça.
Vai ficar uma ambulância à disposição, uma ambulância da Unimed, uma ou duas se for necessário, para se houver necessidade de transferência de alguém que entrar rápido lá no pronto-socorro, por engano, ser transportado para cá.
E aqui a primeira, se vocês observarem aqui, o pronto-socorro vai funcionar exatamente aqui do lado da ortopedia, né? E é a primeira vez que o pronto-socorro da Santa Casa, porque tinha o da Unimed que era lá um pouco mais atrás, a primeira vez que o pronto-socorro da Santa Casa voltado para a rua, tá, que é uma coisa que eu, desde antes da própria Unimed entrar na prova, falava com o provedor: a gente tem que ter um protocolo voltado para a rua, porque você chega na urgência, tem que passar em portão, tem que levantar, você... não, você chega, bota lá, depois você vai resolver o problema do carro. Né? Então, a ideia é justamente isso, é facilitar a vida de todos. Então, você chega ali numa correria, numa necessidade, sim, que Deus o livre aconteça com qualquer um de nós, é jogar o carro ali, jogar dentro, passar para dentro, e aí depois vai resolver o problema do carro.
Então, assim, tem que ser com essa estrutura aí.
Exatamente.
E como a Unimed avalia o impacto dessa parceria na qualidade do atendimento aos seus clientes e futuros clientes?
É o que eu falei, a ideia é que essa qualidade do atendimento seja reforçada. A gente tem conversado, o provedor e o Dr. Ricardo, a administração da Santa Casa tem se esforçado muito para nos dar o melhor. O Dr. Agnes acabou de dizer da qualidade que foi feita a estrutura física para o atendimento, e a gente vem cobrando também que os médicos que venham atender sejam médicos capacitados e que dêem o melhor atendimento da cidade. A gente não quer nada inferior, porque não cabe nem ao perfil da Unimed, nem ao perfil que a Santa Casa tem e que quer alcançar com essa mudança. A ideia é realmente trazer um atendimento prime, um atendimento diferenciado, um atendimento onde as pessoas comecem realmente a enxergar tanto o atendimento da Unimed, que a gente já tem boas relações em relação ao nosso pronto-socorro, mas entender também que a Santa Casa também entrega um atendimento de qualidade tão bom, ou, eu acredito, melhor do que a maioria dos hospitais, ou talvez o melhor atendimento da cidade. É o que a gente deseja, mas como eu falei, eu queria que o provedor também colocasse como...
Esse tipo de negócio não é fácil, né? São reuniões. Ah, mas aí fala pra gente aqui da imprensa quais foram os principais desafios que vocês encontraram, porque característica, claro que o fundamento é a saúde, é o cuidado, mas tem desafios aí. Aí pode passar pra gente aí, até para que
eu
a gente possa.
Primeiro falar sobre isso, se o seu
pode falar.
O que aconteceu é o seguinte: toda vez que você muda, que você transforma, tem os impactos da
isso.
mudança. Isso é. Alguém vai dizer assim: por que foi a Santa Casa e não foi o SAMU? O do IBR vai dizer: por que não foi o IBR? É mais ou menos assim que funciona. E nós já estávamos e estamos preparados para isso, mas acreditamos na estrutura que foi montada, no capricho que nós tivemos, nas arrumações que nós fizemos de conversa, de negociação. Isso é fundamental para que as coisas funcionem a contento. De forma que está tudo organizadinho, está tudo planejado, as equipes estão prontas. Hoje nós temos uma equipe funcionando aqui e outra lá, exatamente para nesta fase de transição, você evitar o máximo que você puder de falhas. Porque uma pequena falha, se ocorresse no natural da vida aqui, talvez não fosse notado. Mas neste momento, uma pequena falha pode alguém fazer um tumulto e transformá-la em maior do que o que ela foi. De forma que nós tivemos esses cuidados todos. Agora, é evidente que ninguém está livre de qualquer contratempo, às vezes existe em qualquer serviço, em qualquer ocasião, qualquer oportunidade. Mas nós tomamos todos esses cuidados, tanto que, como eu disse para vocês, hoje está atendendo tanto lá como aqui. Se chegar o paciente da Unimed, lá é atendido; se da Unimed chegar aqui, ele é atendido; se ele vier por engano no pronto-socorro daqui, ele vai ser atendido da mesma maneira. Eu fiz questão de falar isso porque foi um comentário, disse assim: isso não vai virar uma conclusão. Não, não vai. Não vai virar, porque tem um lugar e tem outro. Mesmo se o sujeito errar, vai dar certo.
Aproveitando o ensejo, eu quero perguntar, dentro de uma lógica, com essas mudanças, e que são naturais, qualquer mudança natural, que haja uma reação, vocês imaginam um tempo para que o serventuário, o beneficiário da Unimed, se sinta satisfeito e contemplado?
Bom, eu acho o seguinte: quanto mais as coisas derem certo no início, devido aos cuidados que nós tivemos, a tendência é isso melhorar. Eu sempre costumo citar uma frase do Oberito Godsilva, como vocês são mais jovens, talvez não conheceram. Ele foi um general muito influente aqui na época da Revolução, e ele dizia o seguinte: quando tem um problema com o governo, se você não puder responder, você espera que não passe de 15 dias. Agora, se você responder no 14º, passa para 29.
Verdade.
Então isso é muito importante, você tem que aproveitar a oportunidade para você errar o menos possível. Porque tem um prazo de duração, ele não é prolongado, não é eterno, e isso se corrige muito fácil.
A nossa intenção é o mais rápido possível normalizar toda a situação. Mas demanda alguns dias. Mas fique até, mais uma vez reforçando, fique atento todos os usuários da Unimed, que o atendimento continua normal e agora com mais raio de ação, que é lá no, embaixo, lá no Otávio Santos e aqui na Santa Casa. Portanto, não há nenhuma descontinuidade com relação ao atendimento dos usuários da Unimed. Outra coisa, o grande sonho nosso que eu tinha como provedor da Santa Casa também, era um sonho nosso aqui da Santa Casa, é colocar um pronto atendimento moderno, amplo, espaçoso, confortável, de frente para a Praça Cecílio Lima. E agora estamos realmente, graças a Deus,
concretizou
isso aí. Certo? E isso, o doutor Agnes aí falou anteriormente, citou, é o melhor pronto-socorro da cidade disparado. Não desmerecendo os demais, mas esse pronto-socorro nosso da Santa Casa, ele me permite dizer, é um pronto-socorro espetacular. É muito bom, Então todo mundo quer adentrar a Santa Casa, nem só os usuários da Unimed, mas de outros planos de saúde também particulares que vierem adentrar, serão realmente, eles sentirão um conforto, uma amplitude, um atendimento de qualidade e realmente muito, muito especial. Com relação à pergunta que você falou também, com relação a médico, nós entendemos e sabemos, todos nós que trabalhamos na área de saúde, temos consciência disso, que médico é fundamental para um bom atendimento, uma das coisas também é fundamental para um bom atendimento. Fora as demais áreas de administração, demais segmentos, demais especialidades, tudo faz parte do contexto. Mas médico, na hora, se chegar os usuários e não tiver médico, realmente não fica difícil.
É o básico.
Portanto, é outra coisa, nós, e de acordo à necessidade, isso também que a gente tem que dar tempo ao tempo para a gente sentir. A gente vai colocando médicos de acordo à necessidade de contratá-los para que possa dar vazão à demanda que porventura vai existir.
Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Isso prevalece desde tempo aquela lógica de parceria que a Santa Casa tem, por exemplo, com o Labo, com a Cicatriclin, Hipermédia, São Lucas, Day Hospital. Portanto, a Unimed, que vem agora com mais força para cá, concretiza essa parceria? É mais ou menos dessa linha?
Sim, concretiza. Porque fora esses parceiros que nós já temos, tem agora uma parceira também forte, que é a Unimed junto conosco. Então, o que for preciso ser feito também com esses parceiros aqui dentro da Santa Casa, continuarão sendo feitos, sem nenhum problema. Nós temos aqui, até a gente mais uma vez frisamos, que nós temos aqui também um PET scan, um pescando do interior da Bahia, que atendem isso aqui, que tem esse equipamento aqui na Santa Casa, que só tem aqui na Santa Casa e no interior da Bahia é o único aqui. Então são várias coisas que existem na Santa Casa. Nós estamos agora com transplante também de órgãos aqui dentro da Santa Casa, é outra coisa também dando ciência, vocês da imprensa, que a Santa Casa tem esse transplante agora de órgãos aqui na nossa instituição. Então são várias coisas dentro da Santa Casa que podem e devem agregar agora com essa fortalecimento da parceria com a Unimed. Então, isso tudo é questão de cadenciamento, de coisas que vamos analisar, viabilidade, para deixar que os pacientes vá para fora, para Belo Horizonte ou para outros estados. É uma técnica de análise financeira, dessas coisas, que a própria Unimed, a diretoria da Unimed também, irá analisar para firmar esse tipo de convênio e parceria aqui conosco.
Doutor Leomar, com relação à pediatria, o pronto atendimento que vai para Otávio Santos, a gente recebeu algumas reclamações que aqui não tinha a questão dos pediatras, sempre. Tinha pediatra, mas não era todos os dias, né? No pronto-socorro. Lá vai mudar alguma coisa, vai continuar o mesmo esquema, como é que vai ser? Tem expectativa de aumentar os dias com pediatras 24 horas?
Qual é a ideia? A ideia que a gente tinha acertado com a Santa Casa é que a gente tenha pediatra 24 horas. Né? A ideia é que você tenha pediatra 24 horas. Entretanto, a gente também tem que ter um bom senso. Eu acho que todos nós temos que ter bom senso. Né? Qual é o bom senso que eu imagino? Eu imagino que a Santa Casa aqui tem contratado um pediatra na sua escala de segunda a segunda. Porventura, acontece um pediatra de última hora sofrer um acidente, se machucar, tal, tal, tal. A Santa Casa não consegue um pediatra imediato para colocar no lugar. Ela vai conseguir um clínico que vai atender aquelas crianças de forma momentânea até se conseguir substituir aquele pediatra. Então, eu não estou me metendo até na administração, porque, como eu falei, essa parte administrativa toda, diferentemente das outras parcerias que Marcinha citou, onde o Labo está aqui com a equipe do Labo e a Cicatriclin está aqui com a equipe da Cicatriclin, a Unimed vai entrar como parceira enquanto plano de saúde e parceira no intuito de fomentar o protocolo e negociar para que a gente tenha a melhor qualidade que a gente tem conseguido junto com a Santa Casa. E eu posso reforçar, como o Dr. Wagner reforçou muito bem, a qualidade do protocolo da Santa Casa, que eu imagino e vejo nos melhores do interior da Bahia. Tá? Agora, o que que acontece? Quando você tem momentos pontuais, pode acontecer. Agora, o que a gente não pode deixar isso acontecer é uma coisa que seja frequente. Então, mas isso aí já aconteceu, essas queixas aconteceram quando a Santa Casa iniciou o serviço, né? E aí teve uma dificuldade para conseguir os pediatras, para colocar, até porque é uma subespecialidade. Entendeu? E aí daí você, depois de um tempo, a Santa Casa, a gente vinha conversando já com a Santa Casa, e a Santa Casa, nesse tempo, de há pouco tempo para cá, até discutindo em reunião de diretoria nossa, a gente percebeu e entendeu que as queixas dos clientes pararam, as reclamações dos blocos pararam, por quê? Porque a Santa Casa fez o trabalho de casa dela, colocou pediatra, e hoje basicamente todos os atendimentos são pediátricos, eles têm uma equipe de cirurgia pediátrica, que é a mesma cirurgia que atende nos Almatos, que atende no hospital de base, a mesma equipe que trabalha aqui também, então são cirurgiões pediátricos de alta qualidade. Então assim, eu não enxergo muita preocupação. Em relação à equipe de neonatologistas, lá tem também, a Santa Casa vai avaliar, obviamente, se vai manter a mesma equipe que está lá, ou se vai mudar uma peça, duas, três, ou quantas ela porventura entender que é necessária para rodar o fluxo adequado, mas o importante é que a gente tenha que entender que a ideia é ter um atendimento diferenciado. A Santa Casa ela não está entrando nisso, eu vou falar, eu não posso nem falar em nome do provedor, mas tenho certeza que a Santa Casa não está entrando nisso para jogar o jogo para baixo. Ela está entrando para jogar o jogo para cima, para trazer o nome da Santa Casa para cima e da Unimed também, para trazer o que é melhor para o nosso cliente e, obviamente, melhorar também a nossa marca dentro da cidade e da região.
No caso, a Santa Casa vai gerir o pronto atendimento daqui e de lá?
Sim, ela vai gerir.
É uma média de como é o plano.
Tem um termo que vocês vão ouvir muito dentro da gente, que lá vai chamar o Hospital São Vicente Prime.
Entendi.
E lá vai ter um atendimento diferenciado de maternidade, que hoje Conquista é muito pobre nesse setor de maternidade. E que agora vai dar uma melhorada muito grande. Quero aproveitar a oportunidade, embora não seja nem assunto de hoje, mas para falar de vocês da boa qualidade do nosso serviço de oncologia, que funciona lá perto do Parque da Exposição, não só em qualidade de atendimento, como de instalações. Quem foi lá viu o bom gosto, inclusive, que tem da nossa clínica de oncologia e que todas as mulheres que tratam de câncer, que foram lá, ficaram impressionadas e algumas chegaram a dizer, eu nunca imaginei que fosse tão...
Acabei de passar por lá agora.
É uma conversa que tem, e eu estou chamando a atenção disso, que é engraçado, quando o fato é ruim, no instante surge uma porção de notícia. Quando está funcionando bem, ninguém fala, né? É igual o juiz quando está... O juiz quando está marcando muito bem, você vê que ninguém conversa muito sobre ele na partida. Exatamente com o nosso serviço lá está acontecendo isso. Quem não foi ainda, pode aproveitar e ir lá fazer reportagem, filmar.
Procura aqui lá, doutor. É? Direto com o senhor ou tem alguém?
Não, lá tem um coordenador que é o doutor Leonardo. Tem doutor Leonardo, que é o coordenador, e tem mais outros médicos que trabalham lá na parte exclusiva de oncologia.
Vocês podem entrar em contato diretamente com o setor de marketing da Unimed, que eles vão poder marcar, se vocês quiserem, para filmar.
Vocês vão ver a boa qualidade do serviço.
A Unimed ela não está disposta a entrar nenhum, como dizia em Salvador, quando era residente, em nenhum cacete armado e nenhuma furada. A ideia nossa é irmos para serviços cada vez melhores e organizados. O doutor deu exemplo da oncologia, um outro exemplo também muito claro é o nosso TEC, o nosso atendimento às crianças especiais, que funciona lá no núcleo, que tem coisas que no interior da Bahia e na Bahia não tem. Nós temos uma sala 4D mesmo lá, lá no núcleo, que é a terceira do país e a segunda do Nordeste. Então, assim, nós temos muitas coisas que a gente trabalha justamente para ter qualidade da atendimento, da qualidade da satisfação ao nosso cliente. Claro que o cliente de saúde é um cliente muito difícil, né, meu? É um difícil. Porque quando você chega no hospital, Tem 10 pessoas na frente e você entende que o seu problema sempre é maior que o outro. Então sempre tem essa dificuldade. Ah, o meu plano é isso, o meu hospital que eu fui lá é aquilo. Mas assim, a ideia nossa é ter um fluxo, é definir. A Unimed vai, já montou também, está montando com a Santa Casa. O que? A gente vai botar um clínico atendendo aqui e um pediatra atendendo lá em consultório durante o dia. Então aquelas crianças chegam lá, estão com a febrezinha, uma coisa mais simples, que não precisa de pronto-socorro, ela imediatamente já, ou seja, o azul já é imediatamente encaminhado para uma consulta com o pediatra para resolver aquilo sem necessidade de ir para um pronto-socorro.
Vale ressaltar também, com relação a procedimentos médicos, o Conselho Federal de Medicina não determina que para atender uma criança seja especificamente a pessoa que seja pediatra. Num caso excepcional, na hora que não tivermos condições de ter um pediatra, a gente tem que colocar outro médico para dar seguimento ao atendimento. Porque tem hora que as pessoas não entendem isso, e muitos até me perguntam, me questionam quando acontece. Provedor, não tem um pediatra, eu quero. Mas não teve ninguém para atender, não teve, mas não era pediatra, mas aí não é dessa maneira, não funciona dessa maneira. O importante é o atendimento à criança, de preferência sim pediatra, mas tem hora que não a pediatria está escassa também, tem hora que tem escassez na especialidade pediatra, e aí nós precisamos recorrer a um médico que não seja pediatra, mas nossa prioridade é colocar pediatra realmente para o atendimento. E mais uma vez reforço, essa parceria é para dar uma melhor sustentabilidade, um melhor atendimento aos usuários da Unimed. Então, alguém vai reclamar, o doutor Agri falou, claro, vai sair. Nem Deus diz que ele agradou a todo mundo, em determinados segundos a pessoa fala negócio, mas essa é a realidade. A gente até acha assim, quando a pessoa fala que Deus não agrada a todo mundo, nós somos contrários a isso, porque eu acho que Deus agrada a todo mundo mesmo. Não tem como Deus não agradar a todo mundo. Mas essa é a realidade. Então, reclamações podem surgir, mas vocês estão presenciando aqui as nossas intenções da Unimed e da Santa Casa para darmos esse atendimento de qualidade, nem só aos usuários da Unimed, mas a todos os usuários também de plano de saúde, particulares, e deixando ressalvado também uma coisa que eu queria ressalvar. O SUS também é prioridade. A gente aí fazendo essa ressalva, porque quando fala com problema de plano de saúde é diferente, mas eu queria como provedor deixar isso aqui, esse recado também. Nós não, tudo que nós estamos fazendo não é para esquecermos do SUS.
Uma coisa não deixa.
É, exatamente. Coloque isso a nível de todo o público, né? Nem só de Conquista, da Bahia, do Brasil e do mundo. A Santa Casa de Conquista, a prioridade dela, o que ela tem também, o compromisso dela, é a missão dela maior, é o atendimento humanizado, de qualidade e eficiente para todos aqueles que atendem a Santa Casa também, que são usuários do SUS.
Aproveitando que eu ia perguntar sobre isso, até porque eu faço o programa, o Banco de Cidade, e por vários momentos a gente recebe áudio, ligação de ouvintes dizendo da precariedade de alguns atendimentos, não só daqui ligado à Santa Casa, mas da UPA, enfim. Uma pergunta que as pessoas fazem: existe uma limitação para o usuário do SUS aqui na emergência?
Não. Não existe isso.
Não.
É tratados igualmente. De emergência, é aquilo que nós falamos anteriormente também. Todo mundo reclama porque tem um que chega, ficha amarela, ficha vermelha, é verde. E aí tem hora que a pessoa quer que seja atendido. E aí tem hora que pode até nos dizer, é uma discriminação com alguém do SUS. Não tem discriminação. Pelo contrário. Eu sou muito firme nessa posição minha, porque seria até prevaricar, dizendo assim, como provedor de uma instituição filantrópica, não dá um atendimento humano. A gente diz, não é nem compromisso, é um compromisso também para com Deus. Para nós falar com Deus também.
Então,
só deixando aqui concluir isso aí. E tem muitas coisas que nós não atendemos aqui pelo SUS, tal, não é por nada. É porque nós não temos o convênio, não temos o credenciamento junto ao nosso principal parceiro, junto à nossa principal, em termos de SUS, que é a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde do município. Outra coisa também, nós estamos querendo fortalecermos mais ainda essa parceria com o município, com a Secretaria Municipal de Saúde de Conquista, para que possamos agregarmos mais serviços pelo SUS e fortalecendo mais e mais o SUS na nossa instituição, nas nossas casas.
Deixa eu falar para o senhor mais uma vez. Eu já tive áudios de pessoas, tanto aqui, quanto na UPA, quanto em outros hospitais. Só para finalizar. Tipo, demora de 12 horas. Existe uma possibilidade em relação ao SUS, ele ter esse melhoramento? E o que fazer?
Existe, mas só tem que a demanda é muito grande de pessoas. A questão, tem hora que eu ouço essa reclamação, tem hora que as pessoas me ligam, meu não sei quem, não foi atendido, meu pai, meu irmão, isso aqui. E quando a gente vai verificar, não é de aquela coisa de urgência. Ele pode se enquadrar, aguardar mais um pouco, passar mais uma hora, duas horas, porque tem hora que a pessoa chega para ser atendido e aí quando chega nesse momento já tem muita gente lá com prioridades, com pessoas, coisas mais graves do que aquela pessoa. E aí tem hora que ele quer levar para esse caminho, dizendo que é provavelmente discriminar. Pelo contrário, nós temos, inclusive, porque também é um pronto-socorro do SUS. Não tem. É um pronto-socorro do SUS, onde só atendido é bom fazer, você já ia esquecer essa coisa, esse é o atendimento só é do SUS, não tem lá. Lá no SUS não tem plano particular, não, lá não. Ou é justamente o atendimento é particular de convenção, é no pronto atendimento, no pronto-socorro nosso que nós estamos inaugurando. Entendeu? Então deixa isso.
Acho que é uma coisa importante que você tem que colocar em relação ao SUS, até porque fui médico, atendi durante muito tempo aqui o SUS aqui na Santa Casa. Em relação ao SUS, a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Primeiro, a preocupação da Santa Casa vai em consonância nessa parceria que a gente está fazendo aqui agora. A Santa Casa, alguém pode dizer, a Santa Casa agora está se focando em convênios em particular. Então, a Santa Casa está abrindo um nicho onde pode-se arrecadar e juntar algum tipo de verba a mais para que ela possa aumentar ou melhorar o seu atendimento do SUS. Porque hoje você tem uma tabela de SUS que há mais de 20 anos, ou 15, 20 anos, não tem um real de aumento. Não é repassado para ninguém. As situações das Santas Casas no país é difícil, precaríssima. Nossa Santa Casa aqui é uma vitoriosa em relação ao que está acontecendo nas Santas Casas nos hospitais hoje do país. A maioria dos hospitais do país hoje, públicos, que atendem SUS, são públicos porque o governo bota o dinheiro e não olha para trás. Como é que está botando o que não está botando. E aí eu pergunto para vocês, que são blogs aqui da cidade, uma coisa que é importante. Eu me lembro, eu sou praticamente vim para Vitória da Conquista com 5 anos de idade. Foi aberto o hospital de base. Depois da abertura do hospital de base, com o pronto-socorro do hospital de base, quais foram as outras portas de entrada que se abriu em Vitória da Conquista? Na verdade, muito mais se fechou porta de entrada para SUS do que se abriu. A UPA hoje, por exemplo, tem uma equipe de ortopedia que atende 12 horas de noite, não tem ortopedista, vem para a Santa Casa, sobrecarrega a Santa Casa, que não tem dinheiro público, que não tem contratação via governo do Estado, entendeu? Então, assim, a Santa Casa, ela faz um trabalho maravilhoso para a nossa cidade. A gente tem que agradecer muito em relação ao SUS, ao trabalho que a Santa Casa faz, pela dificuldade, porque é a única hoje, que de todos que tinham antigamente que atendiam o SUS, é a única que está de pé. Nós tínhamos a CUP, que atendia criança, que fechou. Nós tínhamos aquele hospital também lá no bairro Brasil, que também, OSPEC, que também fechou. Né? Então, assim, nós temos muito mais fechamento de leito de terceiros do que qualquer coisa. Aí o governo do Estado só crescendo, obviamente, mas sem investir, sem botar grandes somas dentro da Santa Casa, dentro de outras instituições que possam dar esse atendimento. Eu vejo hoje, por exemplo, foi muito falado, vocês já divulgaram muito, pronto-socorro de SUS no bairro Brasil. O bairro Brasil já merecia ter um pronto-socorro, uma UPA, né? Falava da UPA do bairro Brasil. Até hoje, tanto um lado político quanto o outro lado, independente de lados políticos, falaram que ia ter UPA, até hoje essa UPA não saiu. Hoje Conquista não precisa mais de duas UPAs, Conquista precisa muito mais de duas. Precisa de 3, 4, fora a população flutuante. Então Conquista, há poucos anos atrás, Conquista tinha 150 mil habitantes, hoje está com 450 mil habitantes, fora todas as cidades que acabam enviando para cá. Prefeito fecha, pronto-socorro e manda para cá. Fecha, pronto-socorro, bota pouco médico, o atendimento.
E às vezes a cidade nem é pactuada.
Nem pactuado. O tratamento é ambulância.
Não. Eu vou para as três esclarecimentos, que é mais importante. A lei 8080, que regula a saúde, está na nossa Constituição, no capítulo de saúde, está lá, diz o seguinte, que todo município recebe uma verba fundo a fundo para manter o serviço básico. Só que o que, que ocorre? Todos eles recebem e menos que 5% botam esse serviço. Se você chegar aqui, eu lhe mostro. Vai em Cruzilhada, vai em Belo Campo, vai em Planalto, vai em Santos, vai em Ortugaba, vai... O que, que acontece? O prefeito compra uma van, escreve aquelas três letras bonitas, TFD, e traz tudo lá para cá. Que ele recebe o fundo a fundo do per capita, da mesma forma que o município Conquista recebe. e eles mandam tudo para cá. Se você andar nesse trajeto da Rio Bahia, tanto num sentido como no outro, você, qualquer horário que você for, meia-noite, 2 horas da manhã, você encontra ambulância oriunda desses municípios vindo ser atendidos aqui, que ele era obrigado a manter um serviço lá, que ele recebe a verba fundamental, está lá na lei e é garantido. E tem mais, entra rigorosamente todo dia 3 de cada mês, ele diga até a data. Agora, por que que eu digo isso? Porque foi criado na época que eu fui secretário de saúde. O ministro Aradib já teve, foi quem criou isso. E esse dinheiro entra rigorosamente no dia 3 de cada mês. E ninguém bota o serviço. Aí sobrecarrega onde? Porque se você for em Bom Jesus da Serra, lá recebe, mas ele não tem o serviço lá. Eu falo o nome desse município, mas é. Para qualquer outro. Funciona.
Obrigado. Reforço só, pode ficar só, reforço mais um minuto para que a gente possa encerrar. Não sei se o doutor Leomar, mas o doutor quer
falar. Eu vou só concluir e você conclui, tá?
Certo.
Então, eu acho que eu vou falar e o provedor conclui. Bem, eu acho que o momento aqui acabou entrando em um outro assunto, já que foi provocado sobre o SUS, e eu me meti num assunto do qual eu não estou em gestão para fazer. Então, é o provedor, é o governador, é a prefeita que tem que resolver a questão do SUS, mas eu acho que essa parceria da Unimed com a Santa Casa fortalece as instituições, fortalece a Santa Casa, inclusive, para ter condição de manter o bom atendimento ao SUS, com verbas novas entrando dentro da instituição. Isso é uma coisa que a gente também tem que entender como positiva para a população como um todo. Fortalece o atendimento do paciente Unimed, tanto o adulto quanto o infantil, e principalmente o infantil, pela dificuldade de atendimento que tem no nosso município, né? E a Unimed e a Santa Casa estão se abraçando nesse momento aí para fazer isso acontecer. Lembrando a todos que a Unimed está entrando com essa parceria enquanto plano de saúde, a Santa Casa vai estar nesse momento assumindo toda a parte administrativa, médica e de funcionário, e a partir daí o provedor e a administração daqui da Santa Casa que vai responder por essa parte daqui para frente.
Mais alguma coisa, doutor Agnaldo? Alguma complementar alguma coisa? Bom, eu concluo a nossa reunião dizendo mais uma vez, com relação, dando uma pitadazinha também com relação ao SUS, nós sabemos da dificuldade do SUS, nós entendemos essas dificuldades, mas como nós somos uma instituição filantrópica, onde temos a obrigação de cumprir no mínimo 60% com a filantropia, eu entendo que a gente tem que ter um canal aberto, e nós procuramos sempre isso, um bom entendimento, com o município, com a CESAB, com o Estado, para que possa ir corrigindo, verificando, para que possa continuar nos ajudando também para melhorarmos as verbas, trazer verbas, outros serviços, que possamos agregar mais e mais para o SUS. Mas lembrando sempre que essa é a filosofia da Santa Casa, essa é a filosofia minha como provedor. Agradeço também a presença do presidente da Unimed, do vice-presidente da Unimed, doutor Leomar e doutor Agnes, por estar aqui e firmando mais uma vez essa parceria conosco, que eu não tenho dúvida nenhuma que será muito bem-vindo agora essa nova fase de parceria entre Santa Casa e Unimed. E agradeço vocês da imprensa por estarem aqui conosco também, participando, e essas notícias que nós falamos aqui, elas são muito importantes para tanto nossa cidade como também toda a região do Sudoeste, para ficar cientes do que realmente estamos firmando nesse momento com a Unimed. Muito obrigado a vocês também pela presença.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
E não deixe de ir lá no pronto-socorro conhecer agora. Vocês vão mostrar.
Bora, vendedor.
Obrigado.
E aí,